A hora certa. Conversas sobre relógios e etc. Olá, bem-vindos ao episódio 10 da Hora Certa, conversas sobre relógios e etc. Sou Lourenço e o meu convidado de hoje é Pedro Sá, um dentista aí. E como é que nós temos?
Provavelmente um maluco por relógios e mecânica e carros e tudo o que seja, qualquer tipo de artesanato.
Ok, é isso. Olá Pedro, bem-vindo.
Obrigado.
Pedro, tu, quando eu entrei em contato contigo, tu tinhas-me dito que estavas na dúvida do que é que gostarias de falar e depois deste-me aqui duas sugestões, aliás, três sugestões que eu fiquei completamente boquiaberto, mas que vale a pena falar, porque são relógios incontornáveis, para já. Mas vamos passar isso mais à frente. De qualquer forma, como é habitual, fala-nos um bocadinho sobre ti, o teu percurso nisto e eventualmente sobre este relógio que tu também tens aqui à nossa frente.
Ok, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Por isso eu sou efetivamente não sou um colecionador já muito antigo, sou um colecionador relativamente recente, mas sou... O bicho picou-me muito forte.
Pois.
E portanto, este primeiro relógio que nós temos aqui à frente é um Tag Heuer Formula 1 e foi o primeiro relógio que eu comprei com o meu dinheiro.
Ok, né? sim.
Portanto, eu lembro que em miúdo eu já gostava muito de relógios, mas tive alguns Swatch, alguns Casios, aqueles relógios
sim, o habitual, não é?
normais dos anos 90. E portanto, como amante de corridas, carros, Fórmula 1 e a TAG tinha uma presença muito forte nesse mundo, eu estou a falar talvez há cerca de 10 anos, quando eu comecei a trabalhar, resolvi, quando tinha o meu primeiro dinheiro de lado, investir num relógio. E pronto, para mim na altura, mediante as possibilidades que eu tinha e o impacto forte que a marca tinha, não é? no mercado, eu ainda não sabia muito sobre relógios.
Sim,
eu acho
sim.
que a TAG é aquela marca relativamente conhecida
sim,
para
sim,
toda a
sim,
gente.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Eu decidi comprar esse Fórmula 1 até pela história do mundo das corridas e etc.
Sim.
E foi o relógio que eu usei todos os dias durante talvez 7, 8 anos. De forma sempre ininterrupta.
Exato. Isto é tu segues Fórmula 1? Ou seguias?
Eu parei de seguir a Fórmula 1 há talvez 3, 4 anos, quando se perdeu um bocado aquele formato à moda antiga, não é? E comecei a seguir novamente este ano, porque eu acho que eles conseguiram apimentar ali um bocado a competição outra vez.
Muito bem.
Aliás, eu acho que este ano tem havido uma competição muito, muito gira e as coisas estão apertadas e já... Porque houve ali uma altura em que era relativamente... Ganhava sempre o mesmo.
Pois, pois.
E não havia grande...
Novidade, não é? Agora já está mais
interessante. Às vezes faziam-se grandes prémios que... Não havia ultrapassagens, nem aquelas manobras engraçadas.
Sim.
E este ano os carros têm mais potência e já ali dois pilotos, pelo menos, que estão, sempre ali muito próximos e, portanto, ganhou alguma piada outra vez.
Tu lembras-te, por acaso, quer dizer, o Fórmula 1, nós sempre, bem, isto é só assim de relance, isto é portanto, é o TAG Heuer Fórmula 1, um modelo... Não sei se pode dizer icónico, mas eu acho que é bastante icónico dentro da Tag Heuer, da moderna Tag Heuer, porque foi um modelo que foi lançado exatamente com o nome Fórmula 1, mas que tinha uma filosofia também um bocado diferente. Nós estamos a falar isto há um bocado, antigamente. Este é um modelo em aço, não é?
Sim.
Cronógrafo, bastante mais complexo e avançado do que os modelos iniciais,
sim,
que eram em plástico,
sim,
multicolores,
com pulseiras,
com as pulseiras de borracha também, não é?
Exatamente,
era uma coisa assim mais divertida, talvez mais à moda Swatch, não é?
Sim,
que também foi lançado
sim.
mais ou menos nessa época, no final dos anos 80, etc.
Sim.
E
E
acho que
sobretudo é a gama de entrada
gama
da
de entrada
Tiger.
tag, exatamente. Sempre com mecanismos de quartzo, não é? Se
Sim.
não me engano, é um erro,
Eu
pois.
tenho a ideia que todos os Fórmula 1 são
São
quartzo.
quartzo, pois.
Sim.
E eu lembro-me perfeitamente também, quando era miúdo, e imensa gente ter, e tinha amigos que tinham, e adorava,
Sim.
e por acaso eram pessoas que também tinham algum interesse com a Fórmula 1 e que seguiam, e gostavam
E
de ver as
depois
corridas e etc.
há uma coisa que tu não podes esquecer, é que pá, o Ayrton Senna, que era
Exato,
o
exato.
ídolo de quem gostava de carros nisso, era
Sim.
patrocinado pela TAG.
Pois, exatamente, exatamente.
Ponto
Sim,
final.
e no auge, né,
Sim,
da sua
sim.
carreira.
No auge da carreira era patrocinado pela TAG,
Exato.
havia sempre fotografias dele com o
Acho que ainda hoje se
TAG.
vê alguma publicidade com o
Sim,
Senna.
eles ainda lançaram, penso que no ano passado,
Sim.
dois modelos
Ah, ok.
comemorativos
Do
do
Senna.
Senna, juntamente com a família dele
Ok,
e etc. Portanto,
pois.
ainda continua a capitalizar no imaginário das pessoas da nossa idade, quem o
Exato.
Senna era
Pois,
um herói, não é?
pois. Claro, e são os novos potenciais compradores, vá.
Exatamente.
Diz-me uma coisa, eu noto que este relógio está parado. Tu deixaste de usar,
Sim.
já não usas.
Já não uso,
Mas fica
praticamente.
aqui
Sim.
bem protegido ao lado dos
Sim,
outros.
exatamente.
Ok.
Ele até. O ponteiro dos segundos está fora do sítio, não
Sim.
é? Provavelmente desencaixou,
Sim.
que é um dos problemas com estes cronógrafos, digamos, mais baratos, não
Sim,
é?
sim, sim.
É que, como o mecanismo é relativamente rudimentar, acaba por o ponteiro dos segundos
Sim, deslocar,
desencaixar.
exato.
Isso é uma coisa relativamente fácil de resolver, mas como ele está lá parado, eu ainda não tive a presença de espírito de
Ok.
pegar nele e levá-lo ao relojoeiro e pedir para ele resolver esse problema.
E nunca pensaste em substituí-lo por outro tag?
Não.
Um moderno? A marca diz alguma coisa?
Cada vez menos.
Cada vez menos, ok.
Porque eu acho que isso é uma coisa que tu depois vais aprendendo, não é? Vais estudando a história das marcas e
Sim,
vais lendo
sim.
artigos e etc. E eu acho que a TAG que existe hoje em dia está a seguir um caminho cada vez mais distante do que era a Heuer
Pois.
antigamente, não é?
Bem, sim, claro.
Com os relógios já muito avant-garde, desenhos muito modernos, os relógios modulares,
Digitais,
digitais,
exato, smartwatches, aquelas coisas
smartwatches,
conectáveis.
e portanto não é de todo o tipo de relógios que eu gosto. Eu acho que eles fazem coisas giras dentro daquele género, mas não é de todo. Aliás, tu vês o toque muito particular da empresa a que eles pertencem, não é? Tu notas que está a acontecer um bocadinho à TAG o que aconteceu ao Hublot há uns anos
Sim,
atrás, não é?
sim.
Está a seguir um rumo
Isso é engraçado,
um bocado.
essa maneira de ver as coisas, de facto.
É porque, na verdade, o CEO
Sim,
é o mesmo,
é o
não
mesmo,
é?
claro.
É o mesmo e, portanto, eu acho que ele tem uma maneira muito particular de ver as coisas, não é? E ele é um gênio a nível comercial,
Exato.
mas não quer dizer que vá por um caminho que, se calhar, aqueles mais tradicionalistas ou mais puristas achem tanta
Pois,
piada.
pois, pois.
Eu acho que ele comercialmente consegue captar, se calhar, público, e é bom porque ele traz para este mundo da relojoaria pessoas que não estavam nele,
Claro, sim.
mas sempre ainda à procura de produtos novos e não necessariamente iguais
Exato.
aos que os puristas gostam mais, não é?
Pois, isso é uma. Quer dizer, isso. É, não quero estar a dizer disparados, obviamente, mas é, quer dizer, é uma tendência geral,
Sim,
não
sim.
é, das marcas hoje em dia. Quer dizer, vão-se tornando outra coisa também por
Claro.
necessidades comerciais e etc. E que, pronto.
Aliás, tu notas perfeitamente que ele pegou na Zenith
Exato,
e a
exato.
Zenith já
Também
está uma
já.
coisa
Também já
completamente
está,
diferente,
é
não é?
verdade, também já está. Por acaso, eu nunca tinha pensado assim nesse ponto, mas sim, tens razão, de facto, são
Ele
marcas que estão a virar bastante.
tinha virar para o moderno e principalmente para linhas que vão captar públicos que são os. No fundo, é assim, se calhar nós olhamos para isso e e achamos que é esquisito hoje em dia.
Pois.
E se calhar foi a sensação que as pessoas tiveram quando viram os primeiros relógios desportivos. Exato. Há 50 anos, não é?
É verdade, sim, exatamente. Sim, se calhar daqui a 10, 15, 20 anos também
vai olhar para trás e dizer, pá,
de facto fazia sentido.
No fundo, eles estão a fazer o que as marcas mais desenvolvidas fizeram há 50 anos atrás, que é virar-se para o novo dinheiro, não é? Para as novas pessoas que têm capacidade para comprar e para fazer crescer a marca daí para a frente.
Exatamente, com um modo de negócio. Eu achei piada essa analogia que fizeste aí, um bom ponto de viragem.
Sim.
para aqui, para os próximos convidados aqui da nossa reunião. Eu acho que temos aqui dois, pronto, ícones incontornáveis, não é? São dois titãs aqui no mundo da relojaria. Muito, muito parecidos, mas ao mesmo tempo completamente distintos e diferentes, e que são um Audemars Piguet Royal Oak e um Patek Philippe Nautilus, as versões mais simples, neste caso, certo, mais originais.
Uhum.
E como tu dizias muito bem, quando foram lançados, de facto, causaram assim
provavelmente a mesma coisa que
exatamente,
nós sentimos.
Nós temos agora a sentir, talvez. Uhum. Eu não sei qual é que. Quer dizer, eu acho incrível, obviamente, que nós já falámos e não saltaste do Tagore Fórmula 1 para um deste. Já passaste, tiveste todos os relógios.
Sim.
Conta-me lá, não sei, qual é que foi o primeiro que tu conseguiste, o que arranjaste?
O primeiro que eu tive foi o Royal Oak.
Ok. Então, mas entre o Tag e o Royal Oak,
entre o
Tag, houve aí algum crescimento também?
Entre o Tag e o Royal Oak, eu andei ali um bocadinho a passear, digamos assim, pela IWC, que é uma marca que eu gosto muito. Mas que tem um problema, porque eu tenho um pulso muito, muito pequenino e então a IWC tem relógios muito bonitos e muito masculinos, mas sim, quase todos com caixas muito grandes. E então eu tive o primeiro IWC que eu tive foi curiosamente uma prenda de casamento da minha mulher, foi um Aquatimer, um cronógrafo, a edição Jacques Cousteau.
Ah, sim, sim.
E depois, passado muito pouco tempo, comprei um Big Pilot, a edição Petit Prince, que é,
que é bastante grande.
É bastante grande, é um relógio de 46mm,
pois.
E que é um relógio muito bonito, mas que eu tinha muita dificuldade em usá-lo, porque era um relógio grande e pesado, e principalmente porque eu tenho um pulso pequeno, eu era quase um relógio de mesinha de cabeceira que eu tinha.
Sim.
Que gostava muito de olhar para ele, mas depois, a certa altura, comecei a ficar um bocado... não me sentia bem ter ali um relógio que, eu, apesar de eu gostar muito, que eu não conseguia usar.
Pois.
Muito poucas vezes andava com ele. E então, depois de ter andado uns tempos um bocado obcecado por estes dois, não é?
Mas como é que isso começou? Quer dizer, tu já tinhas, obviamente já tinhas conhecimento, não era?
Sim.
Deles, da sua existência, vá.
Sim, eu acho que é relativamente fácil quando tu começas um bocado a entrar neste mundo dos relógios e a ler um bocado sobre isto, aparece-te logo, quase imediato, este par, não é?
Exato.
Porque é quase impossível falares de um sem falares do outro, exato, porque são relógios competem um com o outro,
sim,
não é? Que foram desenhados pela mesma pessoa e que são concorrentes há tantos anos, não é?
Exato.
Pronto, e então a primeira obsessão que eu tive foi pelo Nautilus.
Eu gosto dessa palavra, obsessão.
Não,
é que há muitas pessoas que... Eu acho que nós
não
admitimos para nós próprios, mas torna-se um bocado obsessões.
Sim, de uma forma boa, é uma obsessão boa. Mas que tu começas, eu digo obsessão porque é a ler e compras um livro sobre o relógio e começas e numa rede social metes num grupo de pessoas que só deste relógio.
Exato.
E isso acaba por ser uma coisa quase, começas a guardar fotografias e não sei o quê, e a ler e à procura e a preços e não sei quantos e o relógio...
Fazer contas à vida.
E se calhar há ali um relógio que eu não uso tanto, que até podia trocá-lo, e começas a ver preços no mercado normal e no mercado secundário, etc. Portanto, começa-se a criar ali um... Quase como os americanos dizem que é o teu Grail Watch,
sim,
não é?
Sim.
É o teu relógio, não será de obsessão, mas de sonho, não é?
Sim.
Pronto, e entretanto, eu, claro que que é um relógio super difícil de encontrar, exato, porque ele tem um tempo de espera muito grande nas boutiques da Patek, e no mercado secundário está hoje em dia a atingir valores completamente absurdos.
Pois.
E então houve ali uma altura em que se fez um clique e eu comecei a ler sobre os dois, não é? Porque lês sobre um, lês sobre o outro, e na verdade o Royal Oak é que é o modelo original, não é? Foi o primeiro a sair,
exatamente.
Foi o primeiro relógio desta categoria que chamam os relógios desportivos de luxo,
luxo,
não é?
Sim.
E eu comecei a ler e a ver mais sobre o Royal Oak e comecei a gostar muito das linhas do relógio, porque apesar de tudo tem uma linha muito mais masculina e é um modelo relativamente mais simples de conseguir, embora não seja fácil, mas é bastante mais simples do que o Nautilus. E então, a dada altura, decidi trocar o meu Big Pilot pelo Royal Oak.
Mas tu tinhas pensado em arranjar um Nautilus primeiro.
Sim. Mas houve ali uma dada altura em que, depois de eu ler bastante, fiquei quase apaixonado pelo Royal Oak e pelo desenho dele, e pela caixa e pela história por ter sido o primeiro.
Exato, exato.
E então decidi comprar primeiro o Royal Oak e portanto deixar o Nautilus para um segundo plano, até porque era mais difícil de obter.
Exato, exatamente. Isto aqui é o. Qual é a referência deste modelo?
É o 15202ST.
1502 ST, que basicamente foi a última versão que eles lançaram, não é?
Sim.
Mais próxima do original, do como
Exatamente.
é que é? 5402, não é?
Sim, exatamente.
Obviamente é um relógio em aço, proporções originais, o tamanho original também,
Sim, 39
39
milímetros.
milímetros, na altura eles consideravam o jumbo, não
Jumbo, era um
é?
relógio
Que
gigante
era um
para
relógio
a época, não é?
gigante, para termos uma noção, 39 milímetros,
Embora ele no pulso pareça um relógio de 41 ou 42.
era isso que eu ia dizer, eu estava a experimentar e de facto ele no pulso parece bem maior do que o número em si,
É, tem a ver com
a
os
maneira,
braços, não é?
a maneira que eles fazem aqui o perfil das asas com o bracelete integrado, isto aqui cai muito bem, de facto, é super confortável e é um relógio muito bonito, tem o mostrador azul com este padrão de tapisserie, não é?
É o
Como é que eles
petit
chamam?
tapisserie.
Também aqui na sua configuração mais original, ou seja, não tem segundos. O logotipo aqui aplicado à PA 6, não era? Porque houve ali
Exatamente.
uma altura que eles tiveram às
Que passou
12,
para as 12,
exatamente, e
exatamente.
portanto aqui voltaram atrás e tiveram bom senso de mudar a cor do
Sim.
disco para escuro, neste caso,
Exatamente.
que até fica tudo
Nesse
mais equilibrado, não
modelo, que curiosamente tem um mecanismo de rotor central
é?
automático mais fino do mercado.
Ah, é?
É.
É. Ah, ok. Porque este, na altura, tanto este como o Nautilus, bem, para já foram desenhados pelo Gerald Genta, não é?
Sim,
Também.
exatamente.
Este em 72, o Nautilus
Em
em
76.
76, exatamente. E ambos, curiosamente, também usavam o mesmo mecanismo na altura.
Com base Gesell Cooper.
Exatamente, exatamente. O mesmo que é engraçado. Depois
Exatamente.
acho que
E o Vacheron, depois
Vacheron,
o Overseas, também.
exatamente, exatamente, exatamente. 222, na altura não era o que
Exatamente.
ficou o Overseas, não é?
Exatamente.
E é curioso que são. De facto, duas casas completamente, não é, opostas, mas são concorrência, que uma lançou um, o outro teve também que lançar e acabaram os dois por usar também a base do mesmo mecanismo das suas configurações. E é super curioso. Isto foi um game changer na altura, obviamente.
Sim, é verdade. Na altura, os relógios de luxo, na altura, as marcas como a Rolex, a Omega, eram relógios utilitários, não é?
Utilitário, exatamente.
E os relógios de luxo eram destas marcas, mas eram sobretudo em metais preciosos, não é? Relógios mais
Exatamente.
clássicos, com
Sim,
caixas
forma caixa normal,
30,
redonda e tal.
32 milímetros,
Exato.
34 milímetros em ouro,
Exato.
platina, etc.
E sai este aqui em aço simples,
Sim,
a custar mais do
mais
que
do que um
qualquer
relógio de
dor.
ouro,
Exato, que
não
toda a gente ficou.
é? Eu tenho a ideia que eles na altura tinham até um anúncio em que diziam que este relógio custava tanto como um Volkswagen Beetle quando
É
foi
possível.
lançado.
Eu já vi outros anúncios. Aliás, a AP, quando lançou este relógio, tem anúncios dos anos 70 incríveis
Sim.
de uma audácia tremenda.
É
Quer
preciso
dizer,
mais do que ter dinheiro para ter um Royal Oak.
exatamente, coisas desse género e umas frases de copy incríveis que de facto
Sim.
uma pessoa fica a pensar: estes tipos são doidos. Sim. Ainda por cima da altura em que era, não era?
E
Quer
é?
Quer dizer, a indústria estava a ter uma revolução, não é? Foi o início da revolução de quartos, como eles dizem, a crise de quartos, e de repente tem duas
marcas
casas.
As marcas suíças estavam a sofrer imenso, não é?
E de repente lançam esta coisa caríssima,
pior,
sem razão nenhuma.
E pior ainda, que é, se tu olhas para a mecânica do mercado na altura, o que acontecia era que as pessoas como nós, não é? Os cidadãos normais, classe média, digamos assim, estavam todos a comprar relógios de quartzo.
Exato, exatamente.
Os aristocratas de famílias tradicionais continuavam a comprar Pateks e Audemars e Vacherons e eram quase ali uma coltada deles,
sim,
não é?
Sim.
Eles mantinham aquelas marcas só para eles. E isto foi uma coisa que eles não gostaram, não é?
Sim,
Os
isto não foi muito bem recebido na altura,
os
aliás.
Clientes tradicionais destas marcas não acharam piada a que estas marcas lançassem relógios para ir buscar os tipos do Wall
Novos
Street
clientes,
que estavam a começar a
exatamente.
ganhar dinheiro e que vinham. Se calhar é exatamente a mesma coisa que nós sentimos agora
Exato.
quando estas marcas novas vão buscar os jogadores de futebol.
Pois é? É uma boa analogia, exatamente.
Se
era
calhar
como
é porque
a
eles
falar.
vão onde há dinheiro, não é? E na altura foi
tem que
isso.
ser, não é?
Foi isso que estas
É bem ou
marcas
mal.
fizeram, não é?
Pois.
Foi fazer modelos que conseguissem seduzir os árabes,
Sim. Chineses, mercados emergentes, não é?
exatamente, os
Exato.
árabes, os tipos que trabalhavam na bolsa e etc., para um mundo completamente diferente, não é?
Exato. Isto é um relógio, bem, toda a gente conhece. Mas é de facto extremamente elegante, de uma linguagem incrível e detalhes de construção e de desenho
Continua a ser um relógio que hoje em dia tem um design à frente.
É isso, nós estamos a falar disso de facto, porque este relógio em 72, quer dizer, já se passaram uma data de anos e poderia ter sido desenhado hoje.
Sim. E mesmo se fosse desenhado
Aliás,
hoje,
agora acabei de lembrar disto, a Bulgari lançou o Octo
finíssimo.
Finíssimo, quer dizer, não, obviamente não tem nada a ver com isto, mas quer dizer, isto podia ter sido mais ou menos
Sim.
conterrâneo,
Aliás,
não é?
o Gerald Genta teve muito tempo a trabalhar na Bulgari e, portanto, eles
Ah,
têm ali algumas raízes ainda deste
não sabia
design.
disso, pois.
Esteve a trabalhar com eles não como outsourcing,
Sim.
porque ele depois, passado algum tempo, lançou a própria
A
marca
marca,
dele, o que
pois.
é incrível, porque acabou por não ter nenhum modelo
Muito icónico,
com
sim, de
grande
facto,
sucesso.
é.
E estes dois modelos, que até curiosamente existe a história de que ele os desenhou até com intervalos de tempo relativamente curtos, não é? Ele teve um prazo de um dia para desenhar
Pois,
esse
exato,
relógio,
sim. E esse aí foi
e
uns
este,
poucos minutos, ou o que é que
exatamente,
era.
num guardanapo, e portanto ele conseguiu, teve dois laivos de genialidade
Exato.
e depois nunca mais conseguiu fazer outra obra-prima,
Pois. Então, nesse caso, vamos aqui para o outro, que é
não é? O Nautilus.
o Patek Philippe Nautilus, nesta versão moderna. Isto é o quê? O 5711?
5711, exatamente.
5711, que também, por sua vez, vai buscar ao mais original, o 3700, não
00.
é? Obviamente com algumas diferenças. Neste caso, temos um ponteiro de segundos, que no original não tinha. Pronto, haverá eventualmente uma outra na construção da caixa, acho que também há umas diferenças.
As orelhas da caixa, portanto,
Sim,
que
sim.
fazem o suporte da luneta são ligeiramente mais pronunciadas do
Pois.
que no original.
Mas na realidade, o tamanho também é
O
igual.
tamanho é
Também é
igual.
igual. Também
É.
considerado zoom na altura, mas este
Sim.
na altura era 40 e qualquer coisa, 40 e
Sim,
poucos, o que é
sim.
que já não sei. Mas é engraçado que, pegando num Royal Oak, que supostamente é 39, e o Nautilus, que supostamente, não é supostamente, mas são 40 e pouco,
Sim, a impressão é que o
a
Nautilus é mais
impressão,
pequeno, não é?
exatamente, o Nautilus parece muito mais pequeno, que é engraçado.
Tem uma presença mais discreta, não é?
É bastante mais discreto. E então, conta-me lá porque é que tu decidiste, afinal, perseguir este sonho também, quer dizer,
Pronto,
se tu já tinhas, não tinhas ficado satisfeito com o outro.
é
Este era o
porque
primeiro.
esse era o
Este era o
primeiro.
primeiro objetivo, pois.
E, aliás, o primeiro Nautilus que eu gostei foi o 5712, que é o que tem as fases da Lua
Dua.
e etc. E é engraçado que, eu não sei se isto acontece a muita gente, mas mesmo no início eu acabei por ter um Big Pilot, um
Sim.
EWC Big Pilot, calendário perpétuo, E no início tens sempre tendência a gostar mais dos relógios muito
Complicados,
complicados.
este coisas.
Exatamente. Mas depois, pelo menos o que me aconteceu foi isso, é que tu começas a perceber-te que o bom design, são as coisas muitas vezes mais simples.
Exatamente. Fácil é adicionar.
Exatamente.
Eliminar é que às vezes é difícil.
Exatamente. E portanto, eu hoje em dia acho muito mais piada, por exemplo, a este Nautilus do que aos modelos mais complicados.
Isso era uma coisa que eu queria te perguntar, porque em ambos exemplos, tu tens variantes altamente complexas e complicadas e para todos os efeitos um bocadinho
Exatamente.
mais brutas, um bocadinho mais
Sim.
coisa, por exemplo, os offshore. Agora hoje em dia há uns gigantescos, cheios de funções e coisas, e com umas
Certo.
caixas altíssimas, com elementos diferentes. O Nautilus também, com várias
Sim.
complicações, calendário perpétuo, triplo, etc, etc.
Certo.
Tu manteveste-te fiel
Sim, eu
aos
acho,
originais.
exatamente, eu acho muita piada estes dois modelos, primeiro por serem completamente semelhantes ao original, acho
Exato.
que isso é fundamental.
Sim.
E depois, apesar de ambas as marcas agora estarem a começar a lançar modelos mais complicados, mas mantendo o tamanho e a espessura, o que eu acho que é ótimo,
Claro.
porque eu tenho muita. Eu gosto de usar um relógio pequeno que eu não sinta muito no pulso,
Pois.
e a dificuldade que eu tinha era precisamente essa, ou seja, tanto o offshore aqui no Royal Oak, como os cronógrafos do Nautilus são modelos já para 42 mm,
Exato.
no
Mas
caso com
com mais um e tal,
espessuras
exato.
muito elevadas, e portanto, para mim, não é o tipo de relógio que eu acho piada. Embora agora eles tenham começado a lançar, por exemplo, o calendário perpétuo do Nautilus tenha caixa exatamente do mesmo tamanho,
Sim.
mas eu. Se calhar uma das características mais especiais deste modelo é o fundo.
Exato.
E quando tu começas a ocupar o fundo com submostradores,
Exatamente.
acabas por tirar um bocado a essência do relógio, não é?
Concordo
Tu olha,
totalmente, de facto.
tu quando te lembras do Nautilus, pensas na caixa, não é? Na forma da caixa, na pulseira, neste caso, e no fundo.
Exatamente.
E se calhar o fundo é.
Aliás, quando é engraçado estás a falar sobre isso, porque eu também já vi, já li que de facto quando saiu o 5711, ou seja, que foi o regresso ao Nautilus original, não é?
Exatamente.
O próprio, o simples facto de terem adicionado o ponteiro de segundos, houve muita gente que também ficou assim um
Exatamente.
bocadinho, não digo chateada, mas que ficaram,
Porque
porquê?
no
Quer dizer,
fundo
que sinal
estás
de
a
decisão.
desvirtuar o
Exatamente.
modelo original. É quase
Exatamente.
como tu teres um, sei lá, tens um Porsche e
Sim.
pões um aileron gigante na parte de trás
Sim.
quando não tens necessidade de o
Exatamente,
fazer, não é? Então,
exatamente, exatamente.
para mim, o modelo original é perfeito e não é preciso acrescentar-lhe nada mais.
É lindo, é um relógio super confortável, tanto um como o outro. É, muito fininhos, que eu acho que é essencial, como tu dizes, e de uma simplicidade incrível, embora não seja simples de todo, nem um nem o outro. Partilham um DNA, um ADN muito específico, mas ao mesmo tempo são próximos, mas não são. Quer dizer,
Sim.
eu não sei como é que diz, como é que é de descrever isto, porque são, de facto, são relógios incríveis. E cada um na sua maneira.
Sim, eu
E
acho
a
que
decisão das marcas em manter assim foi.
podem parecer relógios muito iguais, ou com uma história comum, pelo menos,
Sim.
e dentro do mesmo género, mas são completamente diferentes, não é?
Exato.
Um é mais masculino,
Sim.
pontiagudo, angulado,
É.
industrial, e o outro mais arredondado, mais clássico,
Exatamente.
mais discreto.
Diz-me uma coisa, qual é que tu usas mais ou que tu achas que tu usas mais?
Eu uso os dois por igual.
Trocas dia sim, dia não.
Nem sempre, mas uso mais ou menos. Neste momento são os meus dois relógios do dia a dia. Ou seja, eu uso, imagina, 2 dias um, 2 dias outro, dois dias
E
um,
o que é
dois
que
dias
não
outro.
fazes com eles? Quer dizer, porque assim, nós temos, isto, apesar de serem relógios desportivos de luxo, desportivos sendo a palavra, e
Sim,
luxo
e
sendo a
luxo,
palavra operativa aqui. Quer dizer, tu vais à praia tomar
sim. Não.
banho, jogar ténis, andar de
Não,
motas.
não, não. Não, não. Andar de moto ando.
Com eles, a sério?
Sim, mas ir à
Eu já estou a ouvir
praia.
alguns ouvintes a dizerem: ai meu Deus!
Não, andar de motando, eu sou um motoqueiro de trazer por casa e ando muito devagarinho.
Ok.
Mas praia, piscina, evito. Até porque são relógios, apesar da palavra desportivo estar incluída, mas que têm uma estanquicidade relativamente baixa.
Claro.
E principalmente no caso do Royal Oak, nem sequer se deveria tomar banho com ele. Ele tem, penso, 50 metros.
Pois.
Portanto, é muito pouco.
Sim, sim. Talvez lavar as mãos.
Lavar as mãos, uns salpicos, etc. Mas basicamente eu tiro-os para fazer qualquer tipo de desporto, ou piscina, praia, mas de resto uso-os diariamente no meu trabalho, etc.
E agora mais duas perguntas complicadas. Qual é que gostas mais?
É muito difícil e tem dias. É verdade. Há dias que eu gosto mais de um, há dias que eu gosto mais do outro. São relógios completamente diferentes a nível de design, não é?
Sim.
E é muito difícil responder. Eu acho que é quase como um pai dizer que gosta mais de um filho.
Então, nesse caso, eu vou para a pergunta seguinte: se tivesses que vender um ou se só pudesses ficar com um, qual é que ficarias?
É assim, friamente, se tivesse que responder a essa pergunta,
agora, já!
Já, provavelmente eu iria manter o Nautilus,
okay.
Só porque é mais difícil de conseguir.
Uhum.
Ou seja, se eu tivesse que, por um qualquer motivo, vender um dos dois, eu ia pensar: vou vender o Royal Oak,
uhum,
porque daqui a uns tempos, se quiser comprar
ainda
um,
consegues,
é mais fácil de arranjar, é mais fácil de comprar do que o Nautilus. Só por isso, porque de verdade eu gosto mesmo muito dos dois.
Pois, eu percebo, isso é uma, por acaso isso é uma boa observação, é uma boa maneira,
sim,
de pensar. Porque aliás, tu, como tinhas-me dito que tu originalmente fizeste um pedido para este,
uhum,
teoricamente ainda estás à espera do relógio.
Sim, é assim, os tempos de espera são...
Estamos a falar do Nautilus.
Sim, os tempos de espera para o Nautilus são muito, muito altos. Há sítios que já nem aceitam pedidos.
Pois.
E os tempos de espera rondam, dependendo do sítio, entre os 3 anos a 8 anos.
E as pessoas não desistem.
E as pessoas não desistem. Aliás, não desistem porque, infelizmente, mesmo para quem anda nesta mundo dos relógios, uhum, não pelos melhores motivos, é relativamente tranquilo tu comprares um relógio e poderes vendê-lo no dia seguinte pelo,
sim,
dobro,
exatamente,
do que,
sim,
o,
sim,
compraste. Portanto, infelizmente, há muita gente que vive da especulação com estes modelos e alguns modelos da Rolex.
Sim.
E, portanto, eu estou na lista de espera e logo veremos.
E logo veremos, se ficas com dois.
Eu também tenho mais do que um herdeiro, não é?
Mas, pois.
Não, provavelmente com dois não ficarei, mas não sei. Posso sempre trocar um deles, é um relógio super fácil de trocar.
Sim, claro.
Por um Aquanaut.
Olha, por acaso, eu estava agora mesmo a pensar no Aquanaut e ia-te perguntar o que é que tu achavas, tipo, se alguma vez saltarias ou se tentarias arranjar um desses, um,
sim,
offshore, no caso do Audemars, uhum, ou do um Aquanaut.
É assim, mediante o tipo de relógio que eu gosto mais, eu acho que o Aquanaut me enche mais as medidas do que o offshore.
Uhum.
Embora eu olhe para o offshore e gosto do relógio, acho bonito, acho, não todos, mas,
sim,
há alguns modelos engraçados, mas não, provavelmente era um relógio que eu não ia conseguir usar.
Pois.
No caso do Aquanaut, sim, é um relógio 40 mm, baixo perfil, leve, pulseira de borracha.
Pois.
Vejo-me a usar o
mais desportivo.
Sim, sim.
Dentro do desportivo.
Sim, eu gosto imenso de relógios clássicos, mas é, o que acontece é que eu não sou capaz de comprar um relógio para ter encostado e não andar com ele.
Pois, claro.
E portanto, se eu quisesse comprar um relógio mais clássico, provavelmente chegava lá como é o normal e pensas: ok, eu tenho ainda muitos anos para daqui
não,
a 10 anos, se calhar, vai ser um relógio que eu vou usar.
Quando eu for crescido.
Sim, quando eu for avô.
Quando eu for grande.
Sim, acho que há relógios clássicos giríssimos, mas lá está. Comprar um relógio para não usar, para mim, não faz sentido.
Tu estavas-me aqui a mostrar um outro que eu achei curioso, porque, uhum, passado um... bem, falámos nestes casos, entretanto já tiveste outros, mas nós ficámos só nestes, mas tu tinhas aqui também um simples, eu enfatizo a palavra, um simples Rolex, Oyster Perpetual, mais básico que há.
Sim, mais básico que existe. Da gama. Sim.
E eu pergunto-me porque é que compraste isto, quer dizer, se já tens outras peças tão incríveis, o que é que te levou a levar a comprar este modelo? Isto é um Oyster Perpetual dos novos, não é?
Sim.
É com mostrador cinzento, os marcadores aplicados.
Sim, o mostrador de Rhodium com os marcadores azul claro.
Exatamente, ali tem os pontinhos azuis, que é uma combinação para o caso muito bonita e fica muito bem. Mas eu que fico a questionar porque é que tu vou a comprar este relógio, na realidade.
Se pensares no fio condutor dos dois relógios que falamos anteriormente, este é quase a mesma coisa para a Rolex.
Ok.
Não é? Que é um modelo desportivo mais icónico, porque lá está, o que nós temos hoje em dia é que os modelos mais populares são o GMT,
exato,
o Submariner, o Explorer, mas todos esses são relógios que derivaram inicialmente desta caixa Oyster. E então, para mim, isso é o essencial. Portanto, o quintessência Rolex.
Okay.
Que é a caixa que subiu ao Everest, que atravessou o canal da Mancha na Ave, etc. Com exatamente um tamanho 39mm, portanto, um tamanho que a mim me enche as medidas, 39-40. Com um mostrador com um código de cores que é muito bonito, mas que com estas cores também podia ser um relógio de há 40 anos
exatamente,
porque eles usaram muito, muito tempo no Datejust
também. Sim, este género de formato é muito...
Sim. E, portanto, mais uma vez, é o modelo essencial, sem grandes complicações, e é um Rolex que eu adoro. Embora eu... no início da minha fase de colecionador não fosse grande amante da Rolex, por ser um relógio, digamos, muito, muito óbvio,
sim,
se calhar, digamos
pois.
Assim. Depois comecei a aprender a apreciar e a gostar, é uma coisa completamente diferente, obviamente, dos dois anteriores que falamos,
sim,
mas com um tipo de produção industrial que vai desde a produção das ligas até
claro,
os mecanismos, as caixas,
sim,
etc.
É tudo integrado, né, da empresa.
Exatamente. E dentro do que eles fazem, fazem de forma praticamente perfeita, acrescentando nos modelos pequenas melhorias ao longo do tempo, muitas vezes modelos como este que já têm muitos anos, dezenas de anos, e portanto continua a ser um relógio para mim excepcional.
É um relógio muito simples.
Como único relógio, se tu quiseres ter uma coleção de um relógio
Sim.
só dentro desta margem de preço,
Sim.
era o relógio que eu teria.
Ok. Fica aí a dica. Não, é um relógio de facto. É um relógio muito simples, já, como já falaste. É um relógio super, bastante elegante, discreto, apesar de tudo. Quer dizer, se não tivesse aqui a coroa no mostrador, passava 90% da população, se calhar nem ia notar muito. E
Sim.
é um relógio muito bem, muito
Que é outra
equilibrado.
coisa que eu gosto muito também.
O quê? Assim, um relógio
Elegante, discreto.
elegante, discreto. Pois, exato. Assim, quer dizer, isto não dá muito nas vistas.
Sim.
Quer dizer, conseguimos apreciar os detalhes, mas continua a ser uma coisa muito comedida, bastante,
Sim.
muito bem desenhada. Pulseira, mais outro ponto forte da Rolex, né? Nestes
Sim.
modelos desportivos, muito cómoda,
Tem
tudo
todas as
funciona
características da
tudo bem.
Rolex, não é? Se tu
Exatamente.
pensares nas características, como aquele exercício que fizemos há pouco com o Nautilus, não é?
Sim.
Que é a pulseira, o fecho, a forma da caixa, a coroa e o desenho, o
Exato.
fundo.
É engraçado, é uma boa analogia essa aí. Agora que eu estou a ver aqui os três juntos, por acaso, até consigo ver assim mesmo o fio
E
condutor,
às
não é?
vezes nós construímos, começamos a comprar uma, duas, três peças e só nos apercebemos que estamos a fazer esta construção ao longo do
Ao longo
tempo.
do tempo, exatamente. Quando
Sim.
conseguimos olhar para trás e ver, espera aí, por acaso.
Realmente, se eu quiser procurar um fio condutor no que segue as minhas compras, que são sempre impulsivas, não é? Porque isto, no fundo, quando estás a comprar um relógio, estás a comprar um bem absolutamente não essencial, não
Exato,
é?
exatamente. Sim,
Pronto.
sim, sim.
E portanto, é uma compra por paixão.
Exato.
E tu acabas sempre por comprar, e é isso que eu normalmente digo a toda a gente que me pergunta: é pá, compra o que gostas. Não compras
o que deves,
te tentam vender.
Exato, exato.
Compra o que gostas e tu chegas ao fim de algum tempo e realmente reparas que há um fio condutor na tua coleção, mesmo que tu não repares.
Sim, que representa quem tu és, os teus gostos e
exatamente,
as
tuas exatamente.
Ambições. Exato. É isso. Não, isso é uma boa observação e é um bom ponto a ter em, conta.
Sim.
Olha, eu ia terminar aqui, mas eu não consigo resistir, porque tu trouxeste aqui uma coisa que eu ainda não tinha visto ao vivo e acho que é muito interessante. É uma marca que nada tem a ver, um relógio que nada tem a ver com o que foi falado agora. E fala-nos só brevemente sobre este relógio. Portanto, e o que é que te levou a comprá-lo.
Eu acho muita piada. Eu acho que nos últimos, sei lá, há 10 anos têm surgido imensas micromarcas, não é?
Sim.
Que são sobretudo marcas que vendem através de sites da internet,
sim,
etc.
Diretamente ao consumidor.
Diretamente ao
é?
Consumidor. E, portanto, estas marcas têm quase sempre, ou pelo menos já ali 10, 12 marcas, que têm histórias muito curiosas por trás. E eu acho piada ao motivo pelo qual as pessoas resolvem criar uma marca e um produto. E, neste caso, nós temos um Ming.
Sim.
Que foi criada com o mesmo nome do dono da marca, portanto, que é uma marca com origem na Malásia, fabricada na Suíça, mas criada e desenhada na Malásia.
Sim.
E, portanto, isto é um ponto de vista interessante de um tipo que era um grande colecionador de relógios e chegou a um ponto e decidiu criar
a sua versão
e decidiu criar um produto. E eu acho que é muito engraçado nós conseguirmos, através destas micromarcas, quase ter a ideia de o que é que eu faria se
exato.
Pudesse criar um relógio só para mim.
Dependesse de mim, dependesse
exatamente.
De mim, o que seria,
né? Pronto, e aqui o que nós temos é o segundo modelo que eles lançaram, portanto é o 1703, que é um modelo GMT em titânio, com uma caixa de 39 mm também. E, portanto, é um relógio todo em titânio, com uma pulseira também em titânio, incrível para a base de preço deste relógio. Eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho impressionante. A pulseira, a nível de leveza e conforto, não fica nada atrás destes relógios que nós já falamos. E, claro, depois há aqui um componente de desenho da caixa um bocado oriental.
Exato, exato. Sim. Nós queríamos falar sobre isso.
Sim, ele também tem alguma inspiração retro. Não é? Traz uma saquinha em pele com duas pulseiras em búfalo.
Okay,
uma castanha e uma cinza, com um sistema de troca simples.
Pois, eu estava a ver e ainda não tinha reparado nisso aqui.
Sim, tem um sistema de troca relativamente simples e é um relógio para viajar. É incrível, é super leve por ser todo em titânio.
Eu quando vi, eu fiquei impressionado também, porque já tinha lido e já tinha visto fotografias, mas nunca tinha visto ao vivo. E obviamente que a tua percepção é outra quando tu vês ao vivo. E apesar de eu, quando vendo as fotografias, achar interessante, há aqui obviamente elementos que não são, bem, não são do agrado de todos, não é? Eu inclusive, mas ao vivo fica sempre melhor do que em fotografias. E pronto, como tu disseste, isto é uma caixa em titânio, adoro titânio em relógios. É muito confortável este relógio, o tamanho, a curvatura das asas aqui, a pulseira é incrível. De facto, como tu me ensinaste, super leve, funciona muito bem. Os elos, a maneira que os elos se foram construídos e desenhados assim ligeiramente angular, isto cabe muito bem no pulso. E tem as asas com um formato meio
E depois
asiático,
tem o fundo é bicolor, não é? Tem
né? O fundo é bicolor, mas
dois acabamentos
é
diferentes.
exatamente, ou seja, para todos os efeitos é de um tom só, mas com duas texturas diferentes. Tem assim uma espécie de uma textura espelhada, parece quase uma. Eu até
Sim.
perguntei se isto era meio fotovoltaico, mas tem assim esse género de
Sim.
look. E depois no interior tem um disco à parte com a parte GMT e os números à volta são luminosos, exatamente.
Sim, no fundo, quando tu compras um tipo de relógio destes, não é? De uma marca muito pequenina, tens vantagens e tens desvantagens, não é? Logo à cabeça, a desvantagem é que se quiseres trocá-lo, vais ter muita dificuldade em vendê-lo porque é um relógio pouco conhecido.
Às vezes não, né? Já há casos de micromarcas e de
Sim,
modelos
que
que têm
já
edições
começam
muito
a ganhar.
limitadas, exatamente, e que tu vês-te à rasca, mas é
Mas
para
do ponto
comprar.
de vista das vantagens. consegues ter um relógio muito mais exclusivo, porque é um relógio que muito pouca gente conhece e normalmente são edições muito limitadas.
Claro.
E consegues ter normalmente muito bom produto para o preço que pagas.
Exato,
né?
uma relação valor-qualidade
Muito,
incrível.
Muito
Né?
bom,
Pois.
porque não há intermediários, não há
Pois.
publicidade, tu compras diretamente por um site, sem haver uma boutique. Normalmente eles conseguem investir todo esse valor na produção do
Exatamente.
relógio.
Exatamente.
E normalmente é um. Normalmente, pelo menos as micromarcas que eu acho mais piada, são quase sempre assim. Projetos de paixão, não é? Que as
Exato.
pessoas fazem uma
É o,
coisa.
mas eu acho que isso é de facto o elemento diferenciador, não é? E
Tem
tu notas.
uma luminescência
Estava
muito gira, não é?
aqui a ver. Todo o ar dos números das horas, dos indicadores das
Sim.
horas, e os ponteiros são todos luminosos, fica muito giro. É um relógio muito engraçado e acho que é uma marca também a ter em conta porque está a fazer algumas
Sim,
coisas
eles
interessantes.
lançaram agora uma edição comemorativa de um ano.
Sim.
Portanto, esse modelo saiu há um ano atrás
Ok.
e eles lançaram agora uma edição comemorativa com dois modelos, um com o fundo azul e um super exclusivo, creio que de 25 unidades, não quero dizer as neiras, mas acho que são 25, que são em titânio azul, em que o titânio é aquecido manualmente pelo
Sim.
dono da marca
Ok, já estou a ver. Para
e
ficar com uma
fica
cor.
com uma
Já estou a
cor
ver o género.
incrível, já
Ah,
estão
ok.
todos vendidos e
Pois imagino.
nem sequer sei qual é o
Uf.
preço. Vi num artigo e o relógio é realmente muito bonito.
Ok. Muito bem. Olha, Pedro, acho que com isso terminamos aqui a nossa conversa por hoje.
Certo.
Obviamente, muito obrigado por teres encontrado comigo,
Eu é
ter
que agradeço.
mostrado aqui estes ícones completamente incontornáveis aqui para todos nós que gostamos de relógios. Partilhado, obviamente, as tuas histórias, o teu conhecimento e como é que vieste cá parar, sem esquecer o teu tag.
Certo.
Que fica aqui de lado
Sim, vai continuar a estar aí.
e pronto, vou ter as fotografias e as notas deste episódio também, como sempre, na página www.soundcloud.com/ahoracerta, também no Instagram, podem em ahoracerta.pt, podem ver, passar por lá, também quem chega no iTunes, ou quem quer seguir no iTunes, portanto, basta só procurar e seguir e fazer subscribe para ouvir. Pronto, foi mais um episódio da Hora Certa. Obrigado por ficarem connosco e até breve.